Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança a proposta que prevê Bolsa Família para mulheres em situação de violência doméstica. Em debate no Senado, o setor de eventos pede manutenção do PERSE. Senado aprova concessão de título a microempresas que não receberam da administração pública no prazo de 30 dias. Boa noite. Mulheres e seus dependentes em situação de violência doméstica devem ter direito ao Bolsa Família. É o que estabelece um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa, ou seja, se aprovada, poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com Bruno Lourenço.
O benefício será concedido em caráter emergencial e para toda a família exposta à situação violenta, como explicou a relatora Augusta Brito, do PT do Ceará.
Para que não subsista a limitação a mulheres responsáveis pela família e para que conste referência literal aos dependentes em situação de violência doméstica e familiar.
A autora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, diz que a medida é importante porque as famílias muitas vezes não se enquadram nos critérios do Bolsa Família, justamente por conta de rendimentos do agressor. Zenaide explicou que mulheres relatam a ela que sem o suporte econômico não conseguem sair de casa e sequer fazer a denúncia por medo de ficarem desamparadas.
Se ela não tiver o apoio econômico, ela vai voltar, porque ela me dizia, doutora Zenaide, eu tenho que voltar porque eu não tenho, meu e meus filhos não tenho o que comer amanhã.
Texto dá ainda prioridade para o reingresso no programa Bolsa Família das mulheres e dependentes vítimas de violência doméstica. O projeto de lei, que já havia sido aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, segue para a Comissão de Assuntos Sociais.
Também avançou o projeto que permite às vítimas de violência doméstica terem acesso em tempo real da localização do seu agressor. A proposta ainda prevê o uso do chamado botão de pânico e a busca e apreensão de armas em poder do criminoso. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Segurança Pública. Repórter Marcela Cunha.
A proposta garante o acesso pela vítima de violência doméstica da localização do seu agressor em tempo real. Os custos com o equipamento de monitoramento serão integralmente pagos pelo criminoso. O texto também prevê mandado de busca e apreensão de armas em posse do acusado e a utilização do botão do pânico. O dispositivo gera um alerta para a polícia quando acionado para que a vítima seja socorrida, como explicou o relator Jorge Seife, do PL de Santa Catarina.
O botão de pânico é um recurso eletrônico que vem sendo utilizado em diversos municípios brasileiros como meio de prevenir a violência doméstica e facilitar a apresentação de denúncias por parte das vítimas, para dar mais agilidade à oferta de proteção policial, além de contribuir para a reunião de provas a serem utilizadas durante o processo judicial.
O botão do pânico também possui um dispositivo de gravação, que poderá ser usada como prova judicial. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Segurança Pública também aprovou a ampliação do acesso ao FRIDA, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, hoje restrito à Polícia Civil.
A retomada da cobrança de tributos para o setor hoteleiro foi discutida em uma sessão temática no plenário do Senado. Representantes da categoria temem uma onda de falências se for mantida a decisão do governo federal de acabar com o programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSE. Repórter César Mendes.
O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, PERSE, foi criado em 2021 para compensar o impacto negativo das medidas restritivas da Covid-19. Mas o presidente Lula editou, no final do ano passado, uma medida provisória acabando com o benefício e prevendo a volta gradual do pagamento de impostos a partir de abril. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, do Amapá, alega que a renúncia do PERSE compromete o equilíbrio das contas públicas. Mas o autor do requerimento da sessão, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, disse que as perdas apontadas pelo governo não são as mesmas contabilizadas pelo setor hoteleiro.
Por exemplo, de que o governo já dispusera de 17 bilhões de reais quando os senhores e as senhoras do setor informam-nos que foram algo mais do que 6 bilhões, menos do que 7 bilhões.
O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manuel Cardoso Linhares, disse que a MP surpreendeu o setor porque o governo já tinha garantido no orçamento os recursos do programa. Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pediu a devolução da medida provisória.
Na tarde de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou a sinalização do governo de enviar ao Congresso um projeto de lei propondo um novo modelo para o Programa de Apoio ao Setor de Eventos, PERSE. O novo projeto deve ser encaminhado pelo governo com urgência constitucional. Pacheco avaliou que esse é um encaminhamento ideal para o melhor debate sobre o assunto.
Eu sei que o ministro Fernando Haddad discutiu com líderes da Câmara, provavelmente também o faça com líderes do Senado. Eu quero crer que há um encaminhamento também em relação à desoneração dos municípios. Os municípios clamam muito por isso. É importante que também haja esse encaminhamento de uma discussão. Ninguém está negando a discutir novos parâmetros, uma modulação disso através de alteração legislativa, mas por projeto de lei é melhor do que por medida provisória de fato.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, criticou o Supremo Tribunal Federal por estar, segundo ele, interferindo nas atribuições do Congresso Nacional. O parlamentar se referiu à ação que trata da descriminalização do uso de drogas, que está em julgamento no STF. Seif argumentou que o Congresso Nacional já se pronunciou em 5 oportunidades a respeito do tema e, em todas elas, manifestou-se contra a liberação do uso de drogas. Para o senador catarinense, a liberação do uso de drogas no Brasil poderá ser um grande erro, porque, segundo ele, não funcionou em nenhum país e certamente será mais uma fonte de renda para o crime organizado.
Nós estamos injetando dinheiro direto na veia do crime organizado, do PCC, do Comando Vermelho e de outras facções que certamente existirão. Ou o pessoal acha que essa droga vai vir de onde? O Brasil é o maior país agro do mundo. Sabe o que vai acontecer? Vai ser substituído soja por maconha.
Sobre esse assunto, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que o Senado deve aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal em julgamento marcado para esta quarta-feira, para posteriormente se manifestar. Ao comentar a proposta de emenda à Constituição de sua autoria, que está sob análise na Comissão de Constituição e Justiça, Pacheco disse que o Brasil não deveria decidir pela liberação do porte de drogas sem antes discutir políticas públicas sobre o tema.
Acho que o Brasil não pode se permitir a uma liberação, uma descriminalização, sem uma discussão de política pública, científica, pelo Congresso Nacional, que são os representantes do povo. Então a gente defende isso, é a manutenção da lei, da constitucionalidade da lei que foi votada, da criminalização de condutas, tanto de tráfico quanto do porte para uso. Lembrando que o porte para uso não leva ninguém para prisão, e nós seremos contra isso, evidentemente.
E o Senado aprovou uma proposta que regulamenta o título de crédito como garantia mínima de pagamento a microempreendedores por bens e serviços prestados ao poder público. Pelo texto, a administração pública deve emitir o documento após 30 dias do vencimento da dívida e as empresas poderão negociar o crédito junto aos bancos 15 dias depois. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
A proposta busca proteger o empreendedor que executa serviços ou entrega bens à administração pública e não recebe o devido pagamento. Apresentado pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o projeto prevê a emissão de um título que possa ser negociado. Arnes explicou que a iniciativa promove uma regulamentação necessária na legislação em vigor.
Então, o que está sendo definido? O que é cédula? Quem vai emitir ao poder público? Estamos falando de recursos, de obras, de equipamentos, materiais, de contratos empenhados e liquidados, ou seja, tudo foi feito e o poder público emite uma cédula creditícia que a pessoa pode negociar.
O relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, ponderou as dificuldades enfrentadas pelos pequenos empresários ao afirmar que quando o poder público não paga em dia os serviços prestados, há uma grande chance dessas empresas falirem.
Elas não têm nenhum instrumento para conseguir levantar crédito no mercado financeiro. Então, o que se prevê nesse projeto é que, vencido o prazo e não pago, a prefeitura emita uma cédula confessando a dívida, de tal forma que a pequena ou micro empresa possa negociar isso com as instituições financeiras.
O projeto segue para análise na Câmara dos Deputados.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.